Muito boa tarde a todos. Antes de mais, acho que já estamos em condições de iniciar esta audição. Em nome da Comissão de Educação, agradecer a presença do professor Dr. Fernando Adão da Fonseca, em representação do Fórum para a Liberdade e Educação, dizer que esta audição se insere num conjunto de audições que nós estamos a fazer, entidades coletivas e individuais, no seguimento de uma resolução aprovada na Assembleia da República para aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. E foi neste sentido que endereçamos o convite à FLEI e agradecemos desde já a disponibilidade para estar cá. Estão connosco nesta audição a Sra. Deputada do CDS, Inês Teutónio Pereira, a Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD, e o Sr. Deputado Carlos Enes, do PS. Eu sou Diana Ferreira, vou ser relatora do conjunto das audições que resultam destes convites, não é? E irei também intervir em nome do grupo parlamentar do PCP. O método que nós iríamos propor era uma intervenção inicial com uma duração máxima de 15 minutos, depois os grupos parlamentares presentes intervirem num tempo máximo de 4 a 5 minutos também para exporem opiniões ou colocarem questões, e depois novamente o Fórum para a Liberdade e a Educação com uma intervenção final também num tempo máximo de 15 minutos para responder ou para aprofundar algum tema que se entenda que mereça mais alguma reflexão. E neste sentido passava já a palavra ao professor doutor Fernando Adão da Fonseca.
Muito boa tarde, até com muito gosto que estou aqui, agradeço o convite. Eu vou dar o meu contributo para ajudar, de facto, os vossos trabalhos. É esse o meu único objetivo. Eu venho aqui na minha qualidade de Presidente do Fórum para a Liberdade de Educação e, portanto, entendi que eu devia falar em medidas concretas mais viradas para a questão da educação. Todavia, faço aqui uma pequena introdução, não é, sobre o tema. Eu penso que vou surpreender um bocadinho em relação a algumas ideias feitas que existem, mas tentarei, digamos, ser lógico e para que, digamos, possa haver algum valor acrescentado naquilo que eu vou aqui transmitir. Esse é o único objetivo. Se não houver valor acrescentado, senti que falhei. Não é necessário, digamos, acho que é necessário trazer contributos para que as pessoas formem as suas próprias ideias e possam, na vossa função de representantes do povo português, enfim, dar as seguimento que entenderem que melhor serve os interesses do nosso país, não é? Eu vou deixar depois um documento escrito, também não o deixo hoje, porque a minha experiência na primeira vez que venho aqui é de que eu também aprendo. E portanto, às vezes sinto necessidade de aferir um pouco melhor algum argumento, porque eu faço muito uma dedução lógica ou dedutiva daquilo que deve ser em função dos objetivos que estão na raiz da questão. Portanto, para não perder mais tempo, eu gostaria, portanto, de fazer referência àquilo que a própria resolução da Assembleia da República diz, que veio solicitar às comissões permanentes medidas setoriais concretas, com vista à adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, a proteção das crianças e o apoio às famílias. Estamos a falar de políticas públicas e não de muita outra coisa que não está no domínio das políticas públicas que poderia ser feito para promover estes três objetivos que acabei de referir. Ora, falar em políticas públicas é falar no papel do Estado. E o papel do Estado fundamental é, como diz a nossa própria Constituição, de garantir as liberdades e os direitos fundamentais de todos. Hoje, ocuparmos, em particular, entre estes todos, das crianças e das famílias. Portanto, se queremos medidas concretas e não retórica, iremos apresentar, portanto, medidas que estejam totalmente focalizadas na garantia do acesso às liberdades e aos direitos fundamentais. O Fórum para a Liberdade de Educação aceitou este convite, não é? Porque acredita que é na educação que está a medida mais importante de promoção destes três objetivos que já foram elencados. Mas porquê é que esta é a mais importante das iniciativas e ações? Porque educar uma criança ou um jovem é a única forma de lhe dar os recursos físicos, espirituais, intelectuais e emocionais que lhe permitam realizar-se plenamente como pessoa e cidadão. Portanto, este é um ponto de princípio para nós e é a razão porque eu, pessoalmente, enfim, inclusive entendi que devia dar o meu contributo cívico na área de educação porque tinha razões absolutamente lógicas de que é através daí que se faz fundamentalmente a promoção das crianças e também, digamos, aí, porque a família existe para promover as crianças, para as proteger, em ordem a serem cidadãos livres de pleno direito. De facto, portanto, é isso que nós queremos, não é? Mas também pergunto, alguém discorda que na busca da nossa realização plena como cidadãos, ela só tenha sentido essa busca individual de cada um de nós se não for feita em liberdade? Portanto, para mim, para nós, consideramos que um cidadão que busca o seu caminho sem ser em liberdade não é um cidadão pleno. Educar é, portanto, em última análise, educar para a liberdade, para o exercício da liberdade. É desenvolver nas crianças e nos jovens a capacidade de ter capacidade crítica e de fazer escolhas no contexto da comunidade a que pertence. Mas fazer escolhas exige fazer comparações entre alternativas. Exige medir com referência a algo. Quando comparo, faço sempre com referência a algo. Exige ter uma bússola com o norte magnético a dar a referência inicial, a partir da qual se pode, e só então, com racionalidade, escolher a orientação que livremente se deseja. Por outras palavras, o desenvolvimento da personalidade das crianças e dos jovens em ordem à formação de cidadãos livres e responsáveis precisa de um norte valorativo original, a partir do qual possam, ao longo da vida, fazer o contraste racional com outros códigos e normas de conduta, aceitando-os ou rejeitando-os no permanente processo de integração na sociedade. A ausência de um norte original deixa-os sem âncoras para as suas referências e para as suas escolhas, que nós consideramos um dos problemas maiores que vivemos na atualidade, ao sabor das pressões culturais exteriores, como uma bússola sem um norte magnético de referência inicial. Desprovidos de pontos fixos e, portanto, desprovidos de um sentido de orientação, ficam órfãos de sentido de pertença a qualquer racionalidade. Só resta o sentido do imediato e o relativismo, sem projetos de longo prazo e incapazes de assumirem compromissos incondicionais. O resultado é uma sociedade de seres facilmente instrumentalizados pelos mais fortes, algo que nós ultimamente no nosso país temos assistido de diversas formas, que controlam a transmissão dos valores e do conhecimento. O resultado é uma sociedade de escravos, da violência das paixões de cada momento e de todo o tipo de condicionamentos mais ou menos ocultos. Ora, a evidência mostra ser a família quem oferece o melhor quadro emocional e moral para uma criança ou jovem adquirir esse padrão de referência original. Melhor, nem sempre suficientemente bom, mas em termos comparativos é o melhor. Claro que não é a família sozinha que sustenta esse padrão original e muito menos os conhecimentos e competências exigidos pelas sociedades modernas. E, especificamente em relação ao padrão valorativo original, este resulta de diversos contributos e influências de muitos lados, em que a televisão, a internet e o exemplo dos adultos e dos jovens mais velhos são dos mais preponderantes. Mas, acima de todos, ele está, ou deve estar, certamente a escola, enquanto instituição especializada ao serviço da educação, que realizará tanto melhor a sua função educativa, quanto mais perfeita for a cooperação entre ela, a escola, e a família de cada criança ou jovem. Esta complementariedade entre família e escola só poderá funcionar bem se os pais e os professores partilharem a responsabilidade sobre a educação a dar a cada criança, ao jovem. Ora, um primeiro passo para desresponsabilizar os pais pela educação dos filhos é dado quando se lhes retira a liberdade de escolher a escola que deverá cooperar com eles nessa educação. Não deixar os pais escolherem a escola é incentivá-los a sentir que as suas responsabilidades de pais cessam à entrada do portão da escola. Também não é possível responsabilizar os professores pela educação dos seus alunos quando se lhes impõe um quadro curricular e pedagógico que os subjuga, não lhes dando espaço para apresentar ofertas de educação alternativa em que acreditem, sem prejuízo do necessário cumprimento dos requisitos básicos do ensino, como é evidente. Se os professores são obrigados a trabalhar em escolas com as quais eles ou os pais não se identifiquem mutuamente, as suas responsabilidades de educadores ficam quebradas por tanta escola e torna-se difícil ou mesmo impossível a cooperação e solidariedade entre a família e os professores. Neste quadro, os pronunciamentos do Fórum para a Liberdade de Educação acerca das questões concretas relativas à educação incidem primordialmente sobre a defesa e a exaltação do direito e da liberdade de educação, enquanto exigência da dignidade humana e direito consagrado na Constituição da República Portuguesa, mas que, 40 anos após o 25 de Abril, continuaram a ser garantida aos portugueses. Foi generalizada o acesso, mas não a liberdade de acesso. Essa mantém-se exatamente nos mesmos termos do Estado Novo e exatamente com os mesmos objetivos que o Estado Novo tinha. Mas pergunta-se, eu aqui pedia, portanto, que ficassem, digamos, atentos à diferença entre aquilo que nós propomos e aquilo que, de facto, por vezes, verificamos que as pessoas pensam que nós propomos. E a pergunta essencial é esta: basta dar liberdade de escolha à escola, de escola, liberdade de escolha da escola, para que essa liberdade passe a ser efetiva? Ora, a reflexão sobre as experiências em diversos países com maior ou menor liberdade de escolha da escola, alguns já desde o princípio do século passado, têm demonstrado ser essencial distinguir entre as escolas que asseguram o chamado serviço público de educação, que é aberto a todos os cidadãos, e as escolas que, não obstante avaliem o seu contributo para a sociedade, não desejam estar obrigadas aos requisitos do serviço público de educação que especificaremos abaixo. Note-se que nesta distinção que estamos aqui a fazer, não há lugar para discriminação com base na personalidade jurídica do proprietário da escola, concretamente se é estatal ou privada, uma característica que não entra na própria definição de qualidade do ensino ministrado. Para nós, essa questão da personalidade jurídica é como ao sexo dos anjos, não interessa de forma absolutamente nenhuma. Todavia, nós chegámos à conclusão de que há uma coisa que é essencial de existir, que é aquilo que chamamos de Serviço Público de Educação. O que é que ele deve ser? Antes de agora avançar, e eu não vou demorar muito tempo, não é, prometo, reparem que não estou a falar apenas do ensino obrigatório, estou a falar do ensino desde a infância, do acesso a condições de acompanhamento das crianças. Excluo apenas o ensino superior, que tem características distintas e que tem que ter um tratamento distinto. Tudo o resto, porque estamos a falar aqui do apoio também à família, portanto, a educação começa desde o berço e o facto de esquecermos isso explica muitas vezes porque é que nós não temos, digamos, a evolução na sociedade que deveríamos esperar, porque a nossa primeira preocupação é com as crianças que vivem em famílias com poucos ou nenhum recursos económicos ou culturais. Portanto, essas é que são o nosso objetivo e a nossa opção, a nossa proposta, não é? É de que se atenta a este caso de uma criança que nasce numa família sem recursos económicos, culturais, por vezes até emocionais, como todos sabemos. E é sobre essa criança que vamos falar. Vamos chamar João. Ora, o que eu quero é que os pais de João e o João tenham a mesma coisa que eu, porque sou realmente um privilegiado nesse sentido, pude dar a mim, à minha família e aos meus filhos. Era isso que, se eu tivesse algum problema da minha vida e não tivesse recursos económicos, culturais, só se eventualmente, enfim, devemos todos perder com o andar do tempo, mas mesmo supondo isso, que pudesse acontecer, que a sociedade garantisse também a eles, portanto, aquilo que é essencial para eles serem cidadãos de plenos no futuro. E isso é importantíssimo, realmente, quando pensamos também ao nível da infância, a nível, digamos, inclusive dos primeiros meses de vida, que a sociedade tem que assegurar às pessoas. Mas, como nós vimos atrás, tem que haver, digamos, uma consonância entre os pais e a escola, entre os pais e os professores, ou as educadoras infantis, ou o que é que seja. Tem que haver uma cooperação e isso não é possível se as pessoas não puderem escolher a escola. Mas a escola, como digo, pode ser distinta. E vamos ver qual é a escola que a sociedade, enquanto política pública, tem que fornecer. Só para vos dar um exemplo, há uma escola do Estado que não é uma escola pública, que é o Colégio Militar, porque não obedece a um conjunto de requisitos que nós vamos ver. Os pais de João têm de ter liberdade de escolha da escola, sob pena de todas as normas universais, europeias e a própria Constituição Portuguesa serem violadas. Eu no texto faço referência a articulado, mas aqui passei à frente para não estar a amassar. Ora, para que o João e a sua família tenham escolha, têm de existir alternativas, entre as quais a escolha que possa ser feita. Por isso, o exercício efetivo da liberdade de escolha exige a total liberdade de criação de novas escolas, que, obviamente, concorrerão entre si. Esta é a primeira exigência do Estado na garantia do acesso a um serviço público de educação. Na ânsia de descobrir razões contra a liberdade de escolha da escola, muitos agarram só ao argumento de que a concorrência só pode ser uma realidade, isto é, só pode haver escolha, quando existem diversas escolas razoavelmente próximas da residência do João. Esquecem todo o conhecimento da ciência económica de que basta existir a chamada concorrência potencial para que o efeito da concorrência se faça sentir plenamente. Uma escola numa zona em que não exista qualquer outra escola deverá estar sujeita à possibilidade de outra escola ser criada e ser escolhida pelos alunos e suas famílias. Eu tenho e vivi em concreto, já lá vão 15 anos, na zona da Brandoa, a hipótese de um conjunto de professores numa escola que era uma verdadeira escola de crime estarem disponíveis a criarem uma nova escola e a única coisa que exigiam ao Ministério da Educação, ou que pediam, solicitavam ao Ministério da Educação, é que o dinheiro que gastavam por aluno nessa primeira escola pudesse ser deslocado para outra escola. E o Ministério da Educação disse que não. Acontece que... 15 minutos. Está bem. Posso apenas elencar, porque assim depois fazem mais perguntas. Há uma segunda exigência, digamos, que tem a ver com os próprios professores, tá bem, poderem escolher, poderem criar escolas, portanto, como disse, não é? Outra é, e agora estou a ser muito resumido, é de que essas escolas não podem cobrar propinas. Têm que aceitar apenas aquilo que a sociedade, através do Estado, lhes der. Outra é de que não podem selecionar os alunos. Outra ainda, que esta é a quinta, é de que quando houver excesso de procura, depois de cumpridos algumas regras que são aceitas dos irmãos e da vizinhança, de que será que haver sorteio.
Concretizasse, por favor.
Primeiro a acabar. De que haja um sorteio. Sim. Obrigatório. E um controle muito grande. A sétima, de que exista ao nível... Este tempo não conta para não. Desconta-me este tempo. Este também vai acabar.
Sim, sim,
sim. Sim. Sim, senhora. O outro é de que, digamos, o Estado cria, a nível local, uma estrutura que ajude as famílias a escolher a escola. Portanto, tem que haver uma área de explicação em que tudo é claro sobre o que cada escola é, as características que tem, porque eu tenho vários filhos e nem todos foram para a mesma escola por razões de adequação do ambiente e até da postura e da forma como a escola encarava a educação. E outra, finalmente, é de que o Estado exista e seja forte na garantia de que estas condições existem.
Muito obrigada, professor doutor Adão da Fonseca. Eu iria passar a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares que aqui estão, pedindo e apelando que de facto fossem cumpridos os tempos, porque temos uma outra audição, às 5, e neste sentido passava a palavra à senhora deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu começo necessariamente por agradecer a disponibilidade do Sr. Professor Dr. Fernando Adão Fonseca para estar aqui connosco hoje, agradecer-lhe o contributo que trouxe, já reflexivo sobre esta matéria, mas não exclusivamente reflexivo, porque traz aqui ideias que de facto surpreenderam. O PSD, como proponente deste projeto de resolução, manifesta desde logo uma grande preocupação com este tema e que é uma preocupação que se manifesta na forma como resolvemos convocar diversas entidades para nos ajudarem a apontar pistas, caminhos de resolução de um problema que é estrutural. Nós sabemos que não é um problema, é um problema grave, mas não é um problema exclusivamente português, é um problema europeu que vem já, de resto, desde os anos décimo de 50 do século passado, depois em 80, 70 e 80 subiu um bocadinho subiram um bocadinho os valores demográficos, mas depois a partir de 90 sempre a cair, e sempre a cair, sobretudo no nosso país, de uma forma muito aguda. Nós sabemos que, de facto, temos sinalizado, sobretudo neste ano que passou, o não termos reduzido o número de nascimentos face àquilo que são os números de 2013, mas estamos muitíssimo aquém daquilo que poderemos considerar valores passíveis de promover a renovação geracional, que perdemos desde o decénio de 80, precisamente. E é sob esse ponto de vista, de permitir que a natalidade desejada possa ser, de facto, uma natalidade realizada, possa ter lugar com um conjunto de medidas que nós possamos equacionar, assumindo naturalmente aqui políticas públicas, concretas e objetivadas, com condições de efetivamente serem implementadas. Nós sabemos que as tendências revelam que uma em cada, não chega a uma, 0,8 em cada 10 mulheres, portanto não chega a uma mulher abaixo dos 50 anos tem um filho, o que significa que há muito poucas mulheres abaixo de 50 anos sem filhos. Mas a verdade é que continuamos a ter uma política de apenas, ou pelo menos mais significativamente, apenas de filho único, portanto, famílias constituídas apenas por filho único. E nós temos aqui um conjunto de preocupações, as preocupações naturalmente de natureza demográfica, especificamente orientadas para esta questão da natalidade, mas também questões relacionadas com a vivência na comunidade escolar e a proteção das crianças e dos jovens na nossa comunidade educativa. E aqui trouxe-nos algumas questões que são pertinentes e que eu pedia-lhe que pudesse detalhar, sobretudo porque, tendo deixado algumas delas para o fim da sua reflexão, e muito bem, não teve depois tempo de poder desenvolver como eventualmente nos poderá ser útil, pedia-lhe precisamente que pudesse desenvolver em que estas suas questões que as traz, nomeadamente este sorteio dos lugares, esta questão de se criar entidades a nível local para explicação, isso é de uma certa pedagogia dos pais relativamente às escolas, em que isso pode efetivamente promover, eventualmente, esta salubridade entre pais, crianças, portanto, filhos e comunidade educativa, e, portanto, protegendo as famílias. E em que medida é que, também, sob o ponto de vista da educação, pode objetivar, se possível, medidas que sejam prioritárias, sobretudo para inverter este declínio demográfico, também já chamado por alguns autores do inverno demográfico, que estamos a atravessar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu também quero agradecer a disponibilidade do Sr. Professor Adão Fonseca. Agradeço, portanto, a sua presença e o seu contributo. E começava também por dizer que estas questões que aqui estamos tratando são questões que têm, de fundo, vindo a preocupar, digamos, o Partido Socialista também já há muito tempo. E, de facto, consideramos que a proteção das crianças e o aumento da natalidade são um problema permanente da sociedade portuguesa e que deve ser, enfim, resolvido quanto antes. E estas audições, no fundo, são também um passo positivo para que possamos encontrar aqui algumas pistas para colocarmos em prática políticas relacionadas com este tema. Consideramos, no fundo, e talvez como fundamental, que é preciso criar condições para que essas políticas de desenvolvimento da natalidade e de proteção das crianças se possam, de facto, concretizar. E, neste aspecto, as condições materiais, como também já referiu há pouco, elas são fundamentais para que os pais se sintam, de certo modo, disponíveis e motivados para procriar e também se sintam confortáveis na sua relação que venham a ter, portanto, e que mantenham com os seus filhos. Logicamente que as condições materiais só por si não são suficientes, mas sabemos que ambientes familiares degradados são, de facto, péssimos para a educação, portanto, da criança. Sabemos também que salários baixos dificultam também a vida, portanto, destas pessoas. Alojamentos que não sejam condignos também são entraves, de facto, são propícios a uma série de problemas. E também é necessário que se desenvolva uma política de acesso à educação, que facilite, portanto, a frequência não só do ensino, que já é obrigatório, mas também do ensino pré-primário. As condições familiares para que os pais possam, de facto, acompanhar os filhos sendo fundamentais, nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, elas não são muito animadoras. Portanto, há aqui, de facto, todo um conjunto de problemas que é necessário desenvolver uma política governamental que possa, de facto, acabar com estes níveis de pobreza e, diria, de pobreza não só material, mas também em alguns aspectos ainda de caráter, se quisermos, espiritual, também que é necessário, portanto, acorrer, portanto, a essas pessoas num apoio que é necessário para que se possa melhorar essas condições de vida. As questões que eu queria colocar são duas e que penso que não, como não teve tempo de expor as suas ideias todas, se calhar estava previsto, mas a questão que eu colocava era em relação, portanto, às gerações mais novas que têm dificuldades de emprego ou que quando arranjam empregos têm, de facto, algumas ou bastante insegurança nos seus empregos. A questão que eu lhe coloco é se considera, portanto, que estes jovens com dificuldades e insegurança nos seus trabalhos e com salários relativamente baixos, se acha que eles estão motivados para, enfim, promover, portanto, aumentar a natalidade e se têm algumas medidas concretas, portanto, para ajudar a resolver, portanto, este problema. Em relação à escola, do que falou, na sua perspectiva, quando defende que é necessário, portanto, uma liberdade de escolha, portanto, para as pessoas poderem ter um acesso, portanto, à escola, eu deduzo das suas palavras que o que defende, portanto, é uma proliferação de escolas pelo país inteiro, não é verdade? Para que haja essa liberdade de escolha. Ora, e a questão que eu lhe pergunto é se essa proliferação de escolas implica que, para além da escola pública, está defendendo que junto delas se devem criar condições para que sejam instaladas as escolas privadas. Portanto, era esta a questão que eu colocava, portanto, haver, portanto, essa escolha entre sempre entre escola pública e escola privada. Portanto, eram estas questões para já que eu queria colocar e em relação já aos tópicos que nos referiu, portanto, são questões que iremos ponderar em análises posteriores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Sr. Deputado Inúrcio António Pereira, do CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria também cumprimentar o professor Fernanda, onde você que é em nome do Grupo Parlamentar do CDS. Queria que já quase tudo foi dito, o professor já disse quase tudo, concordo com tudo. A minha questão é a seguinte, e frisava só este ponto. Desta questão da natalidade, fala-se muito, obviamente, do desenvolvimento económico e da disponibilidade de rendimentos das famílias e, obviamente, que isso será um motor para resolver, em parte, este assunto, este problema que nós temos. E eu volto a refrisar aquilo que disse, que é na educação sempre que está a chave para tudo isto, até para o próprio desenvolvimento económico, será na qualidade de educação e na quantidade de educação que temos e na diversidade de educação que temos, que podemos dar a volta a isto numa ou em duas gerações. Sou pessoa que defende a liberdade e a escolha, a liberdade, a escolha e a diversidade, nós obviamente que também, mas eu queria dividir isto em dois pontos, que é a primeira infância, ou seja, até aos 5 anos, porque o sistema está feito desta forma, até aos 5 anos e depois a partir do ensino obrigatório. E nós temos, nesta primeira infância, pré-escolar, jardins de infância, creches, temos desde privados, a IPSS, até para oferta, passando para a oferta pública direta. E o Estado resolveu, em parte, este assunto, financiando as jardins de infância, as creches, com os contratos simples que existem nas creches e nos jardins de infância e, obviamente, que não chega, porque temos muitas crianças ou fora ou com dificuldades para conseguir assegurar este serviço público. No entanto, eu acho que o que está feito nesta primeira infância poderá também ser feito no ensino obrigatório. E aí a dita diversidade que falou, e que só assim é que se consegue apurar, responder a todas as necessidades da sociedade e das famílias. Também concordo que não há escolas ideais, não há a melhor escola. Também tenho uma série de filhos, eu tenho uma escola para cada um dos meus filhos, não há escolas modelo. Pronto. A ideia aqui é, de facto, a chamada diversidade, e aí tem que, obviamente, também no meu entender, que a rede pública esteja composta também por escolas privadas. Acho que isto é incontornável, existindo, tal como nas IPSS e na creche e na Jardim de Infância, a capacidade instalada, é bom aproveitá-la e não faria mal nenhum aproveitá-la. As minhas perguntas são mais concretas. Nós temos as modalidades dos contratos simples, temos as modalidades dos contratos de associação. Neste sentido, tendo em conta que é por aqui que temos que caminhar, qual dos dois é que acha mais eficaz ou que seria apostar mais? A outra parte que fala tem a ver com a informação, ou seja, para haver liberdade de escolha tem que haver informação, as pessoas têm que ter as características da escola para poderem escolher e têm, portanto, ter ajuda para ter conhecimento dessas características. E o Estado aí asseguraria, como diz, asseguraria que essa informação chegasse às famílias, ou diretamente, ou com alguma pedagogia por parte das estruturas do Estado que o fariam. Também parece-me frisar este ponto e acho bastante, bastante importante. A minha última questão era se acha que dentro do modelo que nós temos agora, e eu acho que por um lado está a caminhar muito para aí, com os contratos de associação que temos, até com os contratos de autonomia das escolas públicas e tendo em conta as limitações financeiras, até com os contratos simples que ainda assim temos, mas tendo em conta o sistema que nós temos, e alterou-se até a lei, como sabe, de certeza, que passou o ónus da escolha para as famílias e não para as escolas, apesar disto ser muito mais de teoria do que na prática, continua tudo a ser mais ou menos a mesma coisa, mas deixou-se em branco essa parte das vagas sobrantes, não é? As vagas sobrantes são o critério da escola, o que pode perverter todo o sistema, porque aí passa a ser a escola a escolher, e escolhe obviamente sem critério, portanto dá permeabilidade para escolher mal, e isto pode perverter todo o sistema e não se caminhar para o que será ideal, que será sempre essa questão aleatória que tem que ser nas vagas sobrantes. Mas dentro do sistema que nós temos atualmente, e temos, apesar de estar a caminhar para aí, e que a oferta principalmente na escolaridade obrigatória, é quase exclusivamente pública, tirando a exceção dos contratos de associação, quais seriam as medidas que se poderá fazer mais urgentemente nesse sentido? Partindo sempre do princípio que não vamos mudar o sistema completamente nos próximos pelo menos um ano. E, portanto, era esta a minha questão. Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao professor Dr. Fernando Adão da Fonseca, iria intervir, então, em nome do grupo parlamentar do PCP. E em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar e agradecer também a disponibilidade do Fórum para a Liberdade da Educação em estar presente nesta audição. Gostaria, antes de fazer aqui um outro comentário de algumas coisas que foram ditas, de dizer que para nós, para o PCP, a realidade que nós temos no que se refere às questões da natalidade não está desligada da realidade económica e social que vivemos no país, e que esta não aparece por acaso e resulta de opções políticas que têm sido feitas por sucessivos governos e que nós temos discordado veementemente. Dizer que para nós a questão, nós estamos numa realidade que está marcada pelo desemprego, pela precariedade laboral, pela instabilidade laboral e por baixos salários. E falamos há pouco de liberdade, mas de facto não é livre quem ganha um salário mínimo e não é livre de poder fazer as escolhas para ter uma vida digna. E como tal, quando falamos de liberdade, devemos também falar da liberdade e do respeito pelos direitos laborais e sociais, muitos deles consagrados na Constituição, do respeito pelo direito da maternidade e da paternidade, que aliás têm vindo a ser atacados até no seguimento de sucessivas revisões do Código do Trabalho, 7 revisões nos últimos 10 anos, que foram retirando os direitos aos trabalhadores. E neste sentido, dizer também que o PCP entende que é a responsabilidade do Estado garantir uma escola pública para todos, uma escola pública gratuita, uma escola pública de qualidade, uma escola pública inclusiva. E uma escola pública que seja de propriedade e de gestão do Estado, de facto. E neste sentido, dizer que discordamos de algumas das coisas que colocou aqui. Dizer também que entendemos que neste contexto destas problemáticas da natalidade também contribui as questões da imigração. E principalmente porque estamos a falar de imigração de jovens. Estamos a atingir níveis históricos de imigração com uma parte significativa de jovens que têm abandonado o país e que também isto não é por acaso, resulta de facto de um conjunto de situações concretas de falta de condições de trabalho no nosso país devido às opções políticas que têm sido tomadas e que empurram e obrigam os jovens a procurar um outro futuro lá fora. E dizer também que além das questões da educação, entendemos que devem haver também outras componentes sociais naquelas que são as funções sociais do Estado, como seja, por exemplo, a saúde, que também permitam e que de alguma forma criem as condições para que se possa ter filhos, para que se possa ter um ou para que se possa ter mais. Porque as questões laborais, a precariedade e a instabilidade que graça, principalmente nos mais jovens, estamos a falar de contratos às vezes que são assinados por 15 dias ou por uma semana e na incerteza do futuro vai adiando a maternidade. E o adiar da maternidade, de alguma forma, também acaba por condicionar a possibilidade de se ter mais filhos. E não teria assim mais nada a acrescentar, passaria a palavra ao professor Dr. Adão da Fonseca, pedindo naturalmente o respeito pelos 15 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Há aqui um conjunto de questões que vou tentar responder, não é? De uma forma que espero seja clara. Há outras que informam de um referencial de valores que é completamente oposto à ideia da liberdade, não é? Porque não, digamos, atribui a uma entidade, que pode ser vária, hoje em dia muito o Estado, a capacidade de saber o que é melhor para as pessoas e desconhecem, digamos, aquilo que se verifica na prática, que é, digamos, a da tendência que o poder tem de usar o seu poder para controlar mentalidades. Penso que as pessoas esquecem o que foi o tempo do Estado Novo, esquecem o que aconteceu nos países de fascismo mais extremo, esquecem aquilo que aconteceu nos países de comunistas, esquecem, digamos, aquilo que ainda se verifica em muitos países e esquecem a experiência que se verifica em países onde há essa liberdade. Mas eu vou tentar, digamos, de qualquer maneira, dar um contributo leal, percebendo que, digamos, por vezes, só através de uma conversa mais longa é que a gente consegue perceber melhor, digamos, onde é que estão, digamos, os pontos onde, apesar de tudo, às vezes há mais consenso do que se pensa. Eu julgo que, na medida em que falaram muito da questão da natalidade, foi algo que eu, digamos, aflorei apenas como sendo algo que, em termos daquilo que se foi feito na educação, acaba por ter influência, e obviamente que o fator mais importante para explicar a baixa natalidade é cultural. Eu tenho, digamos, muitas razões que não vou ter tempo para explicar e, inclusivamente, trabalhos que demonstram isso, não é? Em particular, independentemente de todas as razões que nós sabemos para certos setores onde a precariedade do emprego, os baixos salários, a incerteza sobre o dia de amanhã, que efetivamente, digamos, tem a sua importância, se tem, não há dúvida nenhuma, não é? Mas o que acontece é que a natalidade também é baixa em famílias com, portanto, em agregados familiares que, com um poder aquisitivo suficientemente alto e com um grande, digamos, inclusive pecúlio. E, portanto, nós encontramos uma correlação com aspectos culturais e não encontramos uma correlação tão evidente com os aspectos económicos. Todavia, parece-me que compete ao Estado, sem, digamos, querer condicionar as escolhas das pessoas, porque nós temos que aceitar que as pessoas possam escolher caminhos que, cabendo no espaço da liberdade, que inclusive em Portugal está protegido e muito bem protegido pela nossa Constituição, temos que aceitar que só, digamos, respeitando esse espaço, é que, digamos, o Estado pode intervir mais no sentido de, digamos, ter políticas que, em certo sentido, possam compensar esses problemas, não é? As dificuldades que as famílias têm, não é? O ponto essencial para mim é o seguinte, é de que nenhuma família, nenhuma mulher em particular, pode deixar de ter um filho só e só, tá, porque não tem garantia nenhuma de que esse seu filho possa ter acesso aos requisitos que lhe permitem amanhã ser um cidadão de pleno direito. E isso começa logo nos primeiros meses, portanto, no pré-escolar, começa logo, digamos, na infância. E isso significa que a sociedade tem que ter uma capacidade de responder às situações concretas das pessoas. Não é aceitável que se verifiquem certas situações de certas crianças serem completamente atiradas para a margem da sociedade sem terem nenhuma capacidade de progressão. Às vezes não é só económica. Conheço muitos casos que têm a ver com o ambiente social, inclusive em que vivem, em que os valores associados à educação não são valorizados. Compete ao Estado, e quando se fala recentemente na municipalização, eu acho que era aí que realmente deveria haver um papel especial dos municípios, de coordenarem, de cooperarem, de juntarem todas as forças que são relevantes para a educação de uma criança e de um jovem, seja a escola em primeiro lugar, sejam os serviços de saúde, seja a própria polícia, seja a segurança social, todos eles cooperarem, colaborarem para criarem condições de integração, de sentido de pertença das crianças. Isso é feito de coisas de maneiras muito variadas, que nunca mais acabaríamos. Com certeza que haverá lugar para a realização de festas, haverá lugar, mas aí sim, para espaços de desporto, para a oferta de oportunidades, e o desporto é claríssimo uma forma extraordinária de inserção das crianças e dos jovens, particularmente os mais difíceis, na sociedade, porque os jovens mais difíceis, que não aceitam regras, e nós precisamos de regras para viver em sociedade, aceitam quando estão a jogar um desporto, não é? Portanto, há aqui imensa coisa, que há um enorme espaço para fazer, percebe? E que não é feito. E também não podemos pôr na escola toda essa carga. O tempo é curto, portanto, tenho que responder às perguntas um bocadinho mais genéricas, não é? É evidente ao Sr. Deputado do PS que eu julgo que o PS defende os valores da liberdade. E estar agarrado à ideia, digamos, de que haver liberdade de escolha cria proliferação das escolas é algo completamente, digamos, desadequado. Em todos os países onde há liberdade de escolha, não se verifica proliferação de escolas. Isso não acontece. Agora, nem sequer, digamos, se pode estar a pensar em termos de escola pública versus escola privada. A questão, e eu passo já para o fim, neste momento, em 2014, não há razão nenhuma para que não haja total liberdade de escolha entre as escolas públicas, porque há razões financeiras que impedem o alargamento, nelas inclua as escolas que têm contrato de associação, portanto, para não se gastar mais dinheiro, já se gasta aquele montante, não é? Não há razão nenhuma para que, digamos, as escolas que sejam capazes, e rapidamente elas são capazes, é só preciso dar-lhes condições, por vezes, de fazer. Assim como a gente vê no mundo profissional, jovens, já adultos, que quando são, digamos, encarregues de uma determinada função, eles crescem para a função, as escolas também crescem para essa função, e não há razão nenhuma para que as escolas não tenham mais liberdade curricular, significa também completa liberdade de escolha de professores. Os professores que têm que, obviamente, ser escolhidos numa bolsa, digamos, num conjunto de pessoas que têm as qualificações, portanto, não é qualquer um, obviamente, mas dentro de uma bolsa é que há, digamos, essa liberdade tem que existir. Uma escola não funciona com pessoas escolhidas individualmente, independentemente das outras, funciona em equipe, não é? Eu não posso ter, há pessoas que são excelentes, têm belíssimos currículos académicos, mas não se inserem numa escola, não trabalham em conjunto com os restantes colegas. Isso, portanto, é impossível, não pode ser gerido centralmente, há muita coisa que pode ser feita e só não é feita porque, não sei, mas hoje o tempo não me dá para explicar, eu sei, me precisava de mais tempo, não é? Portanto, digamos, a questão da escola ser do Estado ou não ser do Estado é uma coisa que não serve à liberdade das pessoas. Quer dizer, não há razão absolutamente nenhuma. Se uma determinada família prefere aquela escola A àquela escola B, porquê que há de haver alguém que dizer-lhe não, tem que ir para a escola B? Não há razão nenhuma. Se ela não tem custo superior para a sociedade. Portanto, o querer tirar liberdade às pessoas é típico das pessoas que são, no fundo, inimigos da liberdade. E que vêm com uma capa, digamos, de querer proteger quando não querem proteger nada. Deixem. Porque é que há uns que têm direito a escolher, mesmo escolas públicas? Porque é evidente que não podemos alargar as escolas privadas porque há restrições financeiras. Toda a experiência de todos os países onde a evolução foi feita no sentido da total flexibilidade das escolas, o mundo não tem nada a ver com aquilo que era. No passado, nós educávamos as pessoas para uma sociedade que tinha um estilo de produção em série. Hoje não é assim. Hoje passa tudo pela cabeça individual das pessoas. Portanto, o ensino tem que ser completamente diferente, tem que ser completamente personalizado, tem que ser completamente adequado a cada criança no contexto da comunidade em que está inserida. Ora, querer, digamos, ter um comando central que define o que é igual para todos, que é, no fundo, desigual para todos, porque cada criança precisa, é diferente para cada uma. Portanto, os passos que possam ser dados nesse sentido, no sentido da natalidade, significa, por exemplo, que as mulheres, as famílias, têm a garantia de que, independentemente da sua situação económica, têm, digamos, possibilidade, se for necessário, de pôr a criança num infantário ou numa creche. Se essa creche pertence a um sindicato, ou pertence à Câmara Municipal, ou pertence a um grupo de pessoas, se é isso que aquela família quer, desde o momento que o custo seja aquele determinado, que a sociedade considera que é essencial, de retirarmos essa liberdade às pessoas é nós defendermos uma sociedade onde não há liberdade. E, portanto, digamos, para mim, fazer essa distinção é completamente secundário. Há aqui uma pergunta mais concreta. O melhor exemplo é o dos contratos de associação. Embora os contratos de associação, na minha opinião, tenham vários defeitos, precisavam ser aperfeiçoados. O princípio é o seguinte: o contrato de associação com uma escola que tem como proprietário um privado devia ser igual a um contrato de associação com uma escola que tem propriedade um Estado. O Estado, e significa eventualmente que o detentor, digamos, da escola, entendemos, não pode ser o mesmo que é o garante da qualidade. O juiz não pode ser simultaneamente o réu. Se o Estado, percebe, exercesse a sua função de garante da qualidade da educação àquela criança concreta, percebe, e não estivesse simultaneamente a ser responsabilizado pela educação que dá a essa criança, as coisas eram muito melhor. Mas como ele é o réu e o juiz, acaba, digamos, por ficar tudo fechado e nós assistimos a situações absolutamente criminosas, na minha opinião, de traição ao futuro do país e daquelas crianças, daqueles jovens. Portanto, tudo que seja criar uma cultura de virada para a importância da criança e da sua educação, que ao nível local de fornecimento de condições de informação para as pessoas escolherem no sentido da liberdade, sempre levando em consideração, obviamente, digamos, de que a sociedade só é obrigada a garantir determinadas condições, não é? E que para que haja liberdade de escolha, eu tenho que essa escolha ser acessível a todos. E, portanto, por isso é que as propinas têm que ser iguais para todos. Na prática, não existirem, o Estado é que tem que fazer frente a elas, porque eu não posso dizer que a escola que tem propinas de um valor, digamos, altíssimo, que é livre, ou estou aberto a todos, não está nada aberto a todos, porque não tem essa capacidade de pagar, não está. E essa escola não pertence, não presta um serviço público no sentido que eu dou à expressão. Entende? Portanto, em relação ao modelo atual, eu queria só acentuar um pouco mais. Claro que existe alguma escolha, mas não existe informação. Não é, não, criar uma capacidade ao nível local que ajude as famílias a valorizarem a educação, que ajude as famílias a interessarem-se pelo que se passa em cada escola, para o tipo de ambiente que lá exista, inclusive para o tipo de... Porque um professor é que faz a escola. E isso pode existir e não há razão nenhuma para não se avançar. O problema dos professores, que são a entidade mais importante em todo este processo, é fundamental. Não é razoável que os professores não sejam livres de escolherem a escola onde querem trabalhar. Não é razoável. E se não há nenhuma escola que lhes ofereça aquilo que eles querem, eles têm que ter livres de constituir uma escola, e se houver alunos que querem ir para lá, e que, sem aumentar os custos para a sociedade, para o Estado, o dinheiro tem que seguir esse aluno. E é isso que nós encontramos em países como a Holanda, a funcionar perfeitamente. Encontramos cada vez mais em mais países, por vezes vêm com os exemplos da Suécia, de que quando teve a liberdade de escolha houve um prejuízo. É falso, não aconteceu isso, não tenho tempo agora para explicar. E eu, portanto, não posso deixar de dizer de que eu acho totalmente de acordo de que ao Estado compete garantir uma escola pública. Agora, ser propriedade do Estado é um princípio sem lógica absolutamente nenhuma, a não ser uma atitude absolutamente, digamos, de querer controlar a mentalidade das pessoas. Sra. Deputada, essa é a minha opinião. A senhora, tendo essa opinião, é inimiga da liberdade. Não é verdade? Não. E eu posso provar por tudo aquilo que é a história, digamos, das pessoas que pensam. E que muitas vezes, de uma forma bem intencionada, é verdade, mas esquecem o valor da liberdade e entendem que há de haver um grupo que ele é mais informado, é mais iluminado, é vanguarda iluminada, que vai dizer aos outros o que é necessário. E eu, por exemplo, não aceito que seja uma entidade exterior a mim a escolher a escola e o tipo de valores que eu possa desejar e que são mais adaptados à minha família e aos meus filhos. Acho que sei melhor do que qualquer entidade exterior. Não, mas eu estou disposto a explicar agora, que no tempo é curto, tive que dar aqui um bocadinho mais de energia. Se não tinha tempo para estar a explicar, e digo isto com todo o respeito, obviamente, pelas pessoas, mas uma coisa são as pessoas, que respeito todas, outra coisa são as ideias. Algumas estão erradas e completamente erradas. E se os senhores olharem para os países que são nossos exemplos de progresso...
Queria que terminasse, por favor, concretizasse.
O problema aqui fundamental é que nós estamos aqui a conversar, mas nós somos todos os privilegiados. Agora, se formos às zonas, de certas zonas da cidade ou do país, encontramos situações que realmente são, digamos, que quebradam a consciência das pessoas. Muito obrigado.
Agradecendo naturalmente os contributos dados... embora com divergências de ideias profundíssimas, agradeço naturalmente a disponibilidade da FLE, dizer que se entender fazer chegar a algum contributo escrito mais desenvolvido, que também o pode fazer chegar a outras entidades que também o estão a fazer, por isso poderá fazer chegar um documento escrito. Nós, numa audição anterior com a CONFAP, colocamos esse prazo no dia 9 de janeiro, porque é o último dia que temos audições sobre esta matéria e, como tal, se quiser fazer chegar algum contributo por escrito até essa data, nós também agradecemos para juntar ao restante. Dizer também que estas audições, assim como outras, estarão disponíveis de uma forma pública, em relatório e também em vídeo e áudio no site do Parlamento. Se o Fórum entender também consultar, está também disponível e muito obrigada.